Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia, queridos. Boa Páscoa a todos. Eu estou dando uma de Genivaldo aqui, viu? Genivaldo está ensinando direitinho. Bom, queridos, é uma alegria poder sempre trazer uma mensagem. Hoje, para mim, diferente, porque de Páscoa, onde Deus colocou algo no meu coração, já foi falado tanto, né? A gente ouviu bastante na oração, com as músicas. Jesus ressuscitou. Que esperança gloriosa para as nossas vidas, né? Jesus Cristo é a nossa verdadeira Páscoa. E hoje eu vou falar um pouquinho, Deus colocou algo no meu coração com o tema Eis que é chegada a hora. E essa hora, ela funciona para nós. Para mim agora, funcionou ali, eu estava esperando a minha hora de subir aqui. Né? A Dani estava do meu lado ali também, esperando a hora de começar a música do coral, né? Os dois ali nervosos. Mas, eis que é chegada a hora, e essa hora, ela pode chegar de algumas maneiras para nós. O nascimento do seu filho, é chegada a hora. De fazer as pazes com aquele seu amigo que não falava há muito tempo. Do seu casamento, de começar um namoro, o dia da primeira aula na faculdade, na escola, aquela tão sonhada promoção no trabalho, o primeiro emprego, ir embora do hospital. Mas eu falei algumas coisas boas, né? O bom sentido, o primeiro filho, promoção no trabalho. Mas também tem a hora da gente ir para a sala de operação. Também tem. Também tem a hora de sacrificar aquele animal de estimação. Comigo já aconteceu, não enxergava mais, não tinha o que fazer. Diminuir o padrão devido à crise, às vezes é chegada a hora. Disciplinar um filho, de chorar a perda de alguém querido. E Jesus, para ele também, chegou a hora. E para mim o que chama a atenção é que essa hora que chega para Jesus é uma hora de sofrimento. É uma hora onde a situação era extremamente difícil. Eu não sei quem orou lá em cima, acho que foi uma pessoa do nosso meio que disse que talvez não aguentaria uma chicotada. E a gente aguenta muito pouco. Mas Jesus, ele sabia que era chegada a hora. E o texto que eu quero compartilhar com os irmãos é Mateus 26, 45. Mateus 26, 45 diz assim: então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer, Pai. Agradecer pela tua obra salvadora no Calvário. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se entregou de forma voluntária, o Senhor nos substituiu naquela cruz, Pai, e pagou a dívida que jamais poderíamos pagar. Obrigado porque o Senhor não ficou pendurado no madeiro, Pai, mas o Senhor foi sepultado, Deus, e ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte, ó Deus, e trazendo um novo e vivo caminho para chegarmos até o Pai. Obrigado, Deus, porque nós temos acesso ao trono da Tua graça e que isso, Pai, possa ter impacto nas nossas vidas todos os dias. Que nós vivamos essa realidade não apenas num dia que o mundo para por causa da Páscoa, Deus, mas que nós estejamos atentos a tudo que o Senhor fez por nós em todos os momentos. E possamos assim, Pai, viver para o Senhor. Que essa seja a nossa vida, Deus, enquanto estivermos aqui, Pai. É o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Eis que é chegada a hora. Deus colocou para mim só isso. Eis que é chegada a hora. Martelou no meu coração essa semana. E eu olhando para esse texto, Jesus está ali no Getsêmani, depois de já ter ceado com os seus no cenáculo, ele estava pronto para ser entregue nas mãos dos pecadores. E para que a agonia dele aumentasse, o sofrimento, os seus amigos não puderam nem orar com ele por uma hora. E o sofrimento só aumentava. E me chamou muito a atenção aqui os detalhes do texto. Eis que é chegada a hora. O que que a gente pode extrair disso aqui, irmãos? Uma coisa que chama a atenção para mim, e a gente vai extrair, de que jeito? O versículo aqui, ele fala, eu e o Patrick temos estudado o grego, e depois que você estuda o grego, é difícil você olhar para o texto naturalmente. Você quer ir para o grego. Então aqui, não menosprezando o nosso português, que é maravilhoso, realiza todas as coisas, mas a gente precisa olhar para o texto. E eu olhei para esse texto, e quando ele fala, eis que é chegada a hora, ele fala de algo num tempo no grego aqui perfeito. O que que significa isso? Significa algo que aconteceu no passado, que tem uma continuidade no presente e algo durativo na sequência. Eu vou explicar para vocês de forma fácil e talvez até para as crianças. Normalmente, de sábado lá em casa, minha filha e meu filho, eles dormem na sala, no sábado. Para que eles durmam na sala, precisa ter algo previamente combinado. Então, na segunda-feira, no domingo, a gente já combina algo e fala, ó, vai dormir na sala, no sábado, tá bom? Tá ótimo. Combinou previamente, quando chega o sábado, aquilo decorre, chega o sábado, algo presente que acontece e que tem depois desdobramentos. Ela fica super feliz, conta para as amiguinhas aí, os pais de que tem criança pequena, deve estar sendo influenciada pela minha filha e pelo meu filho aí, que querem dormir na sala também, porque ela conta. O que que o texto está querendo dizer aqui? Que isso, essa hora, foi prevista desde quando acontece o primeiro pecado. Olha que coisa fantástica. Jesus, com o Pai e o Espírito Santo, eles pensaram em tudo. Quando o homem cai, a Bíblia fala em Gênesis 3,15, porém inimizade entre ti e a mulher. Entre ti, aqui, a serpente, Satanás, e a mulher. entre a tua descendência, aqui, as hostes, os inimigos, aí os seguidores, os anjos de Satanás, e o seu descendente que é Jesus, este te ferirá a cabeça, Jesus ferirá a cabeça do inimigo na cruz, e tu lhe ferirás o calcanhar. Sabe o que é isso? É o sofrimento de Cristo. Cristo sofreria. Isso começa a história da vinda de Cristo. E isso não para por aí. Porque a gente sabe que depois precisou sempre existir um derramamento de sangue. E a história, Deus ele trabalha de forma maravilhosa. Haveria essa batalha que seria travada durante toda a história antiga. E a gente vê que o mal tenta prevalecer em todos os momentos. Israel era o povo de Deus. Mas depois da morte de José, as coisas pioraram para o povo de Israel no Egito. E eles estavam vivendo de que maneira? Assim, disse ainda o Senhor em Êxodo 3, 7 e 8, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla. A vida do povo não era fácil. O povo estava clamando, sofrendo pelo que o povo egípcio estava fazendo. Mas Deus, ele resolve agir dentro dessa história. E o que Deus faz? Fala para Moisés, levanta esse líder e fala para Moisés, dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho para que me sirva, mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Êxodo 4, 22 e 23. Olha o cenário. Seria muito fácil o povo chegar lá, Moisés, fala com o Faraó da primeira vez, e Faraó liberta o povo. Sabe o que o povo pensaria? O que talvez eu e você poderia pensar sobre a relação de vida com Deus. Ah, não, mas não foi fácil. Foi difícil. E essa história mostra pelas pragas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Sabe para quê? Para que o povo não dissesse, ah, Faraó é bonzinho e deixou ir. Não, Deus endurecia para que eles pudessem ver o poder de Deus sobre toda a divindade, como o Patrick falou lá. Ele está acima de todos. E aí, na última praga, ele fala, olha, você não vai deixar ir? E é o seguinte, o primogênito de cada família morrerá. E não pensa, quando a gente fala o primogênito, às vezes a gente pensa só no bebê, né? Mas tinha uns grandão que também foram, né? Então, isso era uma resposta justamente no começo. Lembra que eles tentaram matar todos os bebês hebreus? E aí Deus, ele institui o quê? A primeira Páscoa. E aqui o texto é enorme, irmãos, mas eu preciso ler. E você precisa ouvir. Talvez você não enxergue aqui, mas abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 12, verso 1 até o 14. Diz assim: disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quanto bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, o celebrarei por estatuto perpétuo. A primeira Páscoa acontece quando Deus realiza algo maravilhoso, que é a sua ira, que deveria cair sobre todos, não cai sobre o povo de Israel. Porque o povo de Israel, ele é instruído a agir de maneira que Deus possa passar por cima e não acontecer a destruição dos primogênitos e de todos que ali estavam dentro das casas. O que que acontecia ali? Um cordeiro precisava ser imolado, precisava ser sacrificado, o seu sangue colocado nas portas, e aquela família ficaria protegida. O que me chama a atenção em tudo isso é que as famílias eram reunidas. Olha que interessante, essa semana aconteceu algo com a gente lá em casa que me fez lembrar um pouco disso aqui. Nós combinamos de ir ao cinema, nós quatro da família. E no momento que a gente combinou, o meu filho, ele começou a aprontar, meu filho começou a com rebeldias. Ele é novo, tem 2 anos e pouquinho, né? Mas o coração já mostra, né? E ali ele não queria tomar um remédio, a gente tinha que dar o remédio, nós forçamos, ele tomou, mas ele ficou super bravo, batendo o pé, ele bate o pé, né? E ficou bravo, ficou realmente bravo. Nós precisamos discipliná-lo, né? E assim, e a disciplina a gente conhece na Bíblia, a vara, e aí a gente foi com a vara, sem a vara foi o chinelo, né? Mas ele era completamente duro, tem um banco onde a gente coloca ele para sentar, para pensar, mas ele não queria ficar, mas a gente conseguiu colocá-lo naquele banco. E ele ficou naquele banco. E ele já conhece a rotina da casa, porque ele já viu a irmã dele algumas vezes passar por aquilo. Então ele sabe o que é pecado, ele sabe o que é essas coisas. E ele sentado ali, a gente deixou ele ficava parado, não queria saber. E aí a gente começou a pensar em uma coisa. Talvez você vá entender agora. Naquela situação, sabe o que estava acontecendo? A minha filha, ela estava desenhando na mesa, dando risada, brincando. Eu falei assim, sabe de uma coisa? Toda a família está envolvida. O cordeiro vale para toda a nossa família. É o seguinte, aqui todo mundo vai sofrer junto. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos parar todos, ninguém vai mais para o cinema. Se um não vai, não vai ninguém. Então nós vamos parar todos e nós vamos orar para que ele se arrependa, para que Deus toque no coração e ele confesse que ele pecou. Ainda mesmo sem o entendimento real da coisa. Mas aí, na hora, a minha filha, ela sentiu, quando eu falei, você também não vai no cinema, você está rindo dele por quê? Mas sabe o que a gente queria ensinar, irmãos? Parece até, é engraçado até, né? Mas sabe o que a gente queria ensinar, irmãos? Que quando um da família sofre, todos nós sofremos. Isso é sério demais. Aqui eles chamavam a família, eles chamavam o vizinho da nação. E aqui entre estrangeiros também, que era circuncidado. Entra esses estrangeiros, quem fazia parte de tudo isso? Eu falei para minha filha assim, olha, perceba como você é importante dentro da família. Se você ensiná-lo bem, a família inteira não vai sofrer. Porque se o papai briga com a mamãe, todos sofrem também, não é diferente. Você percebe a importância do sangue de Cristo na nossa comunidade? Aqui nós estamos falando de um sacrifício que se repetia continuamente. E eles pensavam, mas de novo eu tenho que fazer isso? De novo? O sangue é o sinal que nós agora seguimos numa nova direção, que nós deixamos às pressas o Egito, que é o mundo, e a direção de Satanás, que é Faraó, e nós partimos para uma terra. Perceba que o povo fica 40 anos no deserto para ver quem realmente tinha o coração. Quem realmente produzia frutos genuínos. Isso é maravilhoso, irmãos. É maravilhoso porque isso faz parte da nossa história, da nossa vida. Eis que é chegada a hora, mas, olha só, o cordeiro lá virou o Deus que desceu do céu. Olha o que diz Hebreus 10, 5 e 10. Por isso, ao entrar no mundo, diz, sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formastes, não te deleitastes com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quisestes, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitastes, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou, eis aqui estou, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro, para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Remove. Remove, não é esquece o Antigo Testamento. Não, é traz as claras agora. Mostra o que era sombra, agora virou realidade. E esse testamento só tem valor porque o testador derramou o seu sangue. Jesus, um corpo me formastes. Percebe como a hora vem chegando? Percebe como a história mostra? Perceba a soberania e o cuidado de Deus. Só que a Bíblia também diz, nessa soberania e nesse cuidado, em algum momento nós olhamos para a palavra de Deus e vimos que a hora não era chegada. Temos isso. E novamente, quando nós vamos para o grego aqui, quando ele fala não era chegada a hora, sabe o que ele usa? Ele usa um tempo mais que perfeito, que é o quê? Um tempo imperfeito que corre, corre, corre e ainda não tem uma duratividade. Por isso não era chegada a hora. Perfeito o texto. Sabe o que e como a gente pode explicar? Está vendo o bebê aqui no berço? Várias vezes meus filhos falaram, pai, é quinta-feira, posso dormir na sala? Não, não chegou a hora. Não é o tempo ainda. Mas a gente entende por que que o texto diz, eu conheço porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a hora. Você percebe como Deus tem um zelo pelo tempo certo? Se a gente olhar para Gálatas 4:4, fala que no tempo certo, nascido de mulher sobre a lei, a coisa aconteceu na hora certa. Mas é chegada a hora. E responde Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu, Pai? Salva-me desta hora, mas precisamente com este propósito vim para esta hora. É chegada a hora. E essa hora, ela tem um sentido real, que Jesus precisava entregar a sua vida. Esse grão precisava ser enterrado, para que ele pudesse crescer e produzir frutos. Que nós vemos aqui. Sou eu e você que fomos diretamente afetados com a obra de Cristo, com essa hora que chegou. Percebe que isso tem uma duratividade na mim e na sua vida. Essa hora nós não esquecemos mais. Essa hora tem impacto para mim e para você. E isso é maravilhoso. O Cordeiro toma forma e Isaías diz, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como Cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosquiadores. Ele não abriu a boca. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Jesus Cristo é diferenciado. Jesus Cristo vem do alto. Jesus Cristo foi tentado e não pecou. Percebe quem você segue? Percebe quem eu sigo? Percebe quem é o Cordeiro de Deus? João anuncia isso. João, quando vê Jesus chegando para ser batizado, ele diz, no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. De uma vez por todas. Não precisa ser feito mais absolutamente nada. Isso nos dá a consciência tranquila para vivermos agora para Ele. Imagina se você precisasse, a cada falha, a cada erro, levar um cordeiro. Ele tira o pecado do mundo. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. E aqui para mim chama a atenção, sabe por quê? Porque Jesus Cristo, ele se entrega de forma passiva. Jesus Cristo, ele não reage. Jesus Cristo não sai trocando soco com pessoas. Jesus Cristo, ele age de forma voluntária para aquilo que tinha se designado no passado, para aquilo que estava proposto. E a Bíblia diz: todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. É a vontade do Senhor, prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho e de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Quando der ele, é uma entrega voluntária. Por isso que nós entendemos que quando nós vivemos aqui neste mundo e a pessoa quer de alguma maneira que a gente parta para uma agressão, parta para uma briga, faça qualquer coisa do tipo, a gente não precisa fazer isso. A gente pode agir como Jesus Cristo. A gente pode vencer o mal com o bem. Ele nos ensinou desse jeito. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Espontaneamente. Olha só, e agora é interessante. Porque num certo momento, Pilatos, ele diz o quê? Quando esse governador está ali interrogando Jesus, Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso quem me entregou a ti, maior pecado tem. João 19, 11. A impressão que o mundo tem, sabe qual que é? Que eles estão sob controle. A impressão que o mundo tem sobre as vidas das pessoas, quem está acima é que dá as ordens. Quem está acima é que controla. Mas a grande realidade é quem controla é a mão soberana de Deus. Deus tem controle absoluto sobre toda e qualquer situação. E a gente vai ver isso agora. Nós vemos agora exatamente isso. Porque Jesus é entregue nas mãos de quem? Dos pecadores. O que será que os pecadores podem fazer com Jesus nas suas mãos? O que eu e você faríamos com Jesus nas nossas mãos? Jesus, depois de passar os momentos em oração, aquela angústia toda, Jesus se levanta e vai em direção a quem? Aos pecadores. Com toda a tranquilidade. Agora já sabendo o que ia acontecer. É interessante a entrega e o cuidado que Jesus ele tem. É interessante olhar para Jesus e perceber que ele estava pronto. Que ele estava pronto para se entregar. Sabe por quê? O que os pecadores fazem quando o próprio Deus encarnado está nas suas mãos? Olha só o que diz Mateus 27, 17 a 26. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos: a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Olha qual foi aqui a decisão final. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Esses são os pecadores. Quem são os pecadores? Eu e você? Nós somos os pecadores? Ah, mas a gente pode falar o quê? A gente pode dizer de algum jeito que nós não estávamos lá. Ou nós estaríamos do lado de Pedro, seríamos talvez um João, mas a Bíblia diz que todos fugiram. Ninguém foi brigar por ele. Todos os abandonaram, inclusive negaram. No fundo, no fundo, eu trouxe aqui uma cruz e alguns pregos. No fundo, no fundo, quem pregou Jesus na cruz foram nós. O que levou Jesus à cruz foram os nossos pecados. Alguém teria coragem aqui de pregar os três pregos? Alguém gostaria de pregar Jesus na cruz nessa manhã? A grande verdade é que nós fizemos isso. A Bíblia diz que ele foi entregue nas mãos dos pecadores, nas minhas mãos e nas suas mãos. E quando cai nas mãos dos pecadores, a gente percebe o que acontece. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Os soldados, despojando das vestes, cobriram-no com um manto de escarlate, tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço. E ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: davam-lhe salve, rei dos judeus. E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Mateus 27, 27 a 31. Essa parte aqui não acontecia normalmente numa crucificação de cruz. Essa parte, os soldados que estavam de folga, talvez 600 soldados trabalhavam ali, mas alguns que estavam de folga, porque Pilatos diz, pode crucificar, depois de ter. Eles ficaram ali e aproveitaram aquela chance para poder humilhar Jesus, para poder cuspir em Jesus. É uma humilhação, um cuspe não dói. Mas humilha, para dizer: salve, rei dos judeus. Você está vendo o que os pecadores fazem? Você está vendo o que eu e você, nós fazemos? Quando nós, principalmente, eu acho que eu li num artigo do Alexander, que o Célio postou, e ele fala exatamente isso. A gente quer sair dessa situação de: não é comigo isso. Não, é com a gente mesmo. É com a gente mesmo quando a gente não leva as coisas de Deus a sério. Isso aqui é sério. Isso aqui é muito sério, sabe por quê? Isso aqui mostra duas coisas. Mostra quem nós somos e quem Deus é. Nós somos os maus, Deus é bom. Deus é bom a ponto de enviar o seu Filho Jesus. Deus é bom de permitir que eu e você faça parte de tudo isso, dessa obra maravilhosa, de cantar aqui, ó, de poder orar como a gente estava orando lá em cima, de poder evangelizar. Deus é bom. E nós somos maus. Olha o que João diz. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Sabe o que me chama a atenção em tudo aqui? O segredo do texto, Jesus sabia. O saber aqui é essência. De novo eu vou usar o grego aqui. O saber aqui é como se, no texto aqui, ele usa um particípio. O particípio é um adjetivo verbal. Olha o que eu vou explicar para vocês, presta atenção. Imagina que esse particípio verbal, adjetivo verbal, é uma ação com qualidade. Ação com qualidade. Tiagão, você corre? Não. Bom, é você mesmo o exemplo, então. Tiagão não corre. Tiagão passa correndo por aqui. Vamos imaginar que está no tempo presente. Uma ação contínua, passou correndo. Quando ele trabalha com o particípio, ele vai falar assim, quem é um corredor bom aí? Quem vocês conhecem de atleta bom aí? Corredor. Faz maratona. Keniano? Como que é o nome dos... Quem? Usain Bolt. Quando ele usa o particípio, ele usa o Usain Bolt, passa correndo, porque é ação com qualidade. Quando ele usa o sabendo, é particípio. É a essência de Jesus saber. Ele sabe que ele vai para o Pai. Ele tem esse qualificativo. E aqui o autor usa de forma deliberada no texto. Porque é Jesus. E aqui mostra o tamanho do amor que ele tem por mim e por você. Você imagina que ele podia fechar as mãos à hora do prego, ele não fecha, ele deixa. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei para onde eu vou. E isso traz para nós aqui. Pensa bem, será que com as nossas vidas Deus usa o particípio? Será que eu sei para onde eu vou? Irmãos, há um qualificativo em nós, não por nós mesmos, mas porque Ele vive em nós agora. Porque Ele faz parte agora. Por isso que Ele diz que agora a gente vai viver como Ele. Sabe quando Ele usa o exemplo do grão de trigo lá? Logo na sequência, Ele tem e Ele fala, aquele que ama a sua vida, aqui perdê-la-á. Mas o que não liga para a sua vida aqui vai vencer, está ganhando. Esse é o exemplo. Ele passou aqui, não para ficar de férias, não para... Não foi isso, irmãos. E não é o projeto de Deus para a nossa vida aqui. O projeto de Deus para a nossa vida. E enquanto a gente não entende isso, a gente carrega um sofrimento. Não pelas coisas de Deus, mas porque nós não temos as do mundo. Nós vamos fechar já. Jesus tinha essa convicção que iria para o Pai. É chegada a hora, e essa hora chegou. Olha o que o texto diz, é o último texto. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, e aí ele fala, vós o matastes, crucificando por mão de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Isso é maravilhoso, sabe por quê? Esse tempo determinado, Deus já sabia. Deus, ele sabe quem sou eu e quem é você e quem ele é. Ele sabia que o pecador faria isso. Por isso Jesus veio, para agora morar em você e você fazer como ele, não mais como o mundo. Deus o ressuscitou. Essa é a nossa verdadeira Páscoa. A vitória sobre a morte. A vitória que a gente mais teme. Se eu perguntasse quem tem medo de morrer aqui, não deveríamos. Nós vemos os mártires sendo queimados e louvando a Deus. O fogo chegando na boca e louvando a Deus. Será que Deus não quer trabalhar com o nosso coração para que a gente se volte mais para Ele, para as coisas dEle? Será que é isso que Deus não quer trabalhar no nosso coração? Já que Deus ressuscitou a Jesus, João 11, 25 e 26, Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Deixa eu ver, eu não sei todo ele aqui. Quem crê em mim, ainda viverá. Você crê nesse Jesus, o Filho do Deus vivo, o Filho do homem? Eu fecho aqui. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que crê em mim, não morrerá eternamente. Crê isto? Disso depende a salvação. Vamos orar? Pai, obrigado pelo privilégio de poder desfrutar dessa hora hoje, Pai. Saber que logo que o pecado entrou, o Senhor tinha um projeto já pronto, preparado, Deus, um projeto de amor para a humanidade, Deus. Obrigado porque o Senhor nunca deixou de ter um testemunho, Pai. Nós vemos na história, ao longo disso, o Senhor preservou, Pai, pessoas que continuaram entendendo essa mensagem, Deus, mas que não viram, ó Deus, como o profeta Isaías e outros. Mas nós, Pai, temos o privilégio de ter essa história toda, Deus, contada na Tua palavra, Deus. Nós também não vimos Jesus morrer na cruz, Pai, mas pela fé nós cremos, Deus, que esse é o maior projeto de vida para o homem, Deus. desfrutaremos uma eternidade, Deus, contigo, te conhecendo, te servindo, Pai. Nós queremos viver para isso, Deus. Nós entendemos esse projeto, Pai. E queremos viver essa viva esperança todos os dias. Anunciar ao mundo que o Senhor está vivo. E traz vida a todos aqueles que se achegam, ó Deus, à tua graça. Obrigado, Deus, por esse tempo. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor realizou já nas nossas vidas e ainda realizará. Podemos ter total confiança num Deus soberano que controla a história e que realmente concluirá a obra que começou em nós. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Ainda cantaremos uma música e já introduziremos a